temos que criar condições para retomar de imediato os nossos trabalhos. Nós temos condições qualitativas e quantitativas de funcionamento e vamos seguir a nossa ordem de trabalhos de hoje. Ponto seguinte é a apreciação de um conjunto de atas. Não vejo nenhuma reserva. Há uma reserva, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Eu fico sempre satisfeitíssimo, não porque as atas tenham lapsos, mas quando há manifestações, que é uma prova que os deputados cumprem o dever de fiscalização destas.
A data do dia 9, a primeira do dia 9,
sim.
Diz que depois a data que põe na ata é do dia 2.
Portanto, com certeza tem de ser corrigido, será? E eu saúdo o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que por essa leitura atenta. Eu... Está verificado? Então é aprovada com essa correção. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é a distribuição de uma iniciativa legislativa. É um projeto de lei 550-12, PSD-CDS, que procede à 8ª alteração da lei de enquadramento orçamental. Está agendado para o início de maio, 2 de maio. Cabe ao Partido Socialista elaborar relatório. Sra. Deputada Catarina Marcelino.
A indicação é que é o Sr. Deputado Pedro Marques que irá fazer,
Deputado Pedro Marques, está distribuído. Muito obrigado. Ponto 4 é também uma mera de uma distribuição. É uma iniciativa do PCP, Projeto de Lei 540-12, garante a manutenção e o vínculo efetivo dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Esta foi uma iniciativa que foi primeiro distribuída à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde entendeu que, e a nossa era a Comissão Conexa, a Comissão de Saúde entendeu que era matéria da competência da nossa Comissão enquanto Comissão Principal, e, portanto, a Sra. Presidente trocou, entretanto, a posição relativa das comissões relativamente a esta iniciativa. Cabe ao PSD indicar a relatora.
Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Deputado Nuno Reis, muito obrigado. Ponto seguinte é a fixação da redação final da proposta de lei 184-12, que aprova a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Eu tive indicações informais, Sra. Deputada Conceição Ruão, será para o confirmar?
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PSD queria propor à Comissão, atendendo à extensão do projeto de decreto com 100 páginas e que envolve imensos artigos, o adiamento desta votação para que possamos com mais pormenor e mais substância podermos pronunciar-nos sobre ele e votarmos na decisão final. Muito obrigado.
Podia estar deferido, é um direito automaticamente. O relatório da DAPLEN tem 86 páginas, para além do decreto que tem as características que referiu, o próprio relatório tem 86 páginas. Eu próprio ontem fiz uma leitura não tão atenta como costumo fazer, por impossibilidade absoluta, não tão atenta quanto costumo fazer a documentos similares. Agendamos para a próxima sessão, não é? E, portanto, pedi a todos os grupos que fizessem numa semana, terão condições para fazer essa análise mais cuidada. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte é o debate e votação na especialidade... Podemos? Ah, com certeza. Então o PSD pede que deixemos este ponto para mais tarde. Para mais tarde, hoje. Ponto 7 é um requerimento do PS para a audição da Sra. Secretária de Estado do Tesouro. O PS quer fazer este debate sobre a criação de uma nova instituição de crédito de capitais exclusivamente públicos com a denominação Instituição Financeira de Desenvolvimento. Senhora, quem faz este debate?
Por favor, se era possível ficar para o final da hora de trabalho, porque o senhor deputado João Galamba teve que se ausentar por um momento.
Então passamos ao ponto 8, em que é uma petição da iniciativa da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, O relatório foi distribuído, está connosco a senhora deputada Conceição Ruão, julgo que neste caso estamos em condições de debater e deliberar. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A presente petição foi é uma petição coletiva, subscrita apenas por um subscritor. Nesta petição, os peticionários pretendem que no Orçamento de Estado para 2014, dado o momento em que ela foi apresentada, porque foi apresentada em novembro, que não fosse necessário parecer prévio favorável com natureza obrigatória por parte dos membros do Governo, com tutela, quer das finanças, quer da administração pública, para, no âmbito do regime da mobilidade interna, quer na categoria, quer para recrutamento de conservadores e notários, quer de mais funcionários. Eles exigem e vêm dizendo que a intercomunicabilidade entre os quadros nacionais e regionais tem que ser uma realidade. Há, de facto, algumas posições que apontam neste sentido, e já veremos mais adiante. A presente petição observa todos os requisitos formais e de tramitação e, portanto, na análise específica desta petição, permiti-me fazer algumas, não são consideradas, portanto, dentro dos considerandos, fazer a análise das questões que a presente petição suscita e que são, de facto, importantes, porque se colocam relativamente aos trabalhadores, portanto, aos conservadores e notários da região autónoma, mas não se colocam, por exemplo, em relação aos trabalhadores dos Açores. Não se colocam em relação aos trabalhadores que, do continente, querem ir para a Madeira e para os Açores. Entendemos, portanto, a questão que se coloca é também saber se mesmo um trabalhador, destes trabalhadores, tendo obtido o parecer prévio destes ministérios, das entidades competentes, se depois de estar no território nacional e querendo concorrer ainda dentro do território nacional, se terá de novo que voltar a pedir parecer pelo facto de originariamente pertencer a um quadro regional. Depois, também há questões que se colocam em termos constitucionais, digo eu, nas minhas ponderações. Será que será legítimo, estando em causa um Estado unitário, que se possam introduzir limitações à mobilidade dos trabalhadores neste Estado unitário? Depois ainda, face às regras comunitárias, até que ponto é que é possível estabelecer limitações a esta mobilidade? Bom, dos documentos que foram trabalhados e das questões e das entidades que foram contactadas, foi possível obter respostas objetivas para algumas questões. Respostas que estão aí elencadas e que vão no sentido de reafirmar que o quadro deveria ser um quadro unitário, que apesar de haver a limitação de 5 anos de permanência na região autónoma, isso não é uma limitação à mobilidade dos trabalhadores. Há um acórdão do Tribunal Constitucional também que nos diz que este quadro tem que ser um quadro unitário e que não faz sentido a intercomunicabilidade entre quadros, tem que ser uma realidade, tendo mesmo o Tribunal Constitucional declarado com força obrigatória geral de inconstitucionalidade o número 1 e o número 2 da Lei do Orçamento de Estado para 2007, em que se suspendia esta intercomunicabilidade. A questão não é fácil, foram pedidas na Comissão, foram solicitadas informações ao Ministério das Finanças, ao Instituto de Registros e Notariado, foi também colocada a questão à Região Autónoma dos Açores e a Provedoria de Justiça tinha já um pedido da entidade peticionária e o qual, e nós próprios, a Comissão, através dos seus serviços, pediu também à Provedoria de Justiça que nos desse o ponto da situação sobre o pedido que lá tinha e sobre esta matéria também. E foi-nos dito que quando tivessem uma posição final sobre o assunto, estava o assunto a ser estudado, ela seria remetida à Assembleia da República. sucede que já lá vão 3 meses e para não prolongarmos mais, portanto, o relatório sobre esta petição, entendi, mesmo assim, fazer o relatório final sem o parecer da Provedoria de Justiça, sendo que na hora em que ele chegar, se virmos que há necessidade de reabrir a questão, poderemos de novo retomar, penso eu. Relativamente às conclusões, as conclusões são absolutamente factuais. Eu tive cuidado de transcrever a posição de cada uma das entidades que foram consultadas e, por isso, nas conclusões estão, portanto, está a petição, aquilo que pretendem os peticionários, está também que, de acordo com o Ministério das Finanças, também no ponto 4, entende que o facto de haver a necessidade de um parecer prévio e favorável, isto não constitui uma limitação à mobilidade e à intercomunicabilidade, é factual. Há também depois a Provedoria de Justiça que não se pronunciou e há o acórdão do Tribunal Constitucional. Nestes termos, entende-se que este relatório deve ser remetido à Senhora Ministra da Justiça. Como está ainda pendente um parecer na Provedoria de Justiça, entendemos que poderia ser de interesse remetê-lo também à Provedoria de Justiça para considerar algumas das questões que aqui são suscitadas em termos de análise da petição e que seja remetida uma cópia à entidade peticionária, e como ela é subscrita apenas por uma entidade, por uma pessoa, portanto não deverá subir a plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, quer pelo relatório, quer pelos esforços desenvolvidos, dado que envolveu aqui a conjugação, o peticionário é apenas um, mas é uma entidade coletiva, com a conjugação com interessados que tiveram de se deslocar de uma região autónoma, tanto quanto sei, mas em que a Assembleia cumpriu o seu dever ao ouvi-los e ao investir no aprofundamento desta questão. Está aberto o debate sobre a petição, sobre o relatório, sobre a petição. Sra. Deputada Isabel Santos.
Presidente, apenas para saudar a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruano, a apresentação deste relatório e subscrever o sublinhado que fez quanto à tramitação de todo este processo e à intensidade com que essa tramitação foi feita, Sr. Presidente.
Não tenho outros pedidos de palavra, vamos então votar o relatório. Muito bem, sinto que sim, que há aí comungamos todos aqui do reconhecimento pelo trabalho feito pela nossa colega, não é? Relativamente a esta questão. Vamos então votar o relatório, votos a favor. Está aprovado por unanimidade e serão feitos os trâmites que foram propostos pela Sra. Deputada Relatora. Podemos rapidamente, talvez o 9 e 10 sejam muito rápidos, não é? O 9 é a distribuição, a admissibilidade e basicamente a distribuição de uma petição 377-12, preparar a reestruturação da dívida para crescer sustentadamente. Apenas aqui uma nota, porque eu só o faço quando sou expressamente solicitado por isso, como é evidente. Esta petição foi entregue na semana passada. A Sra. Presidente da Assembleia da República entendeu receber os peticionários, dado o elevado número de subscritores, e pediu-me para estar com ela nesse momento. Enfim, foi um conjunto de personalidades de que, enfim, faço referência apenas ao primeiro peticionário, o seu conselheiro Alfredo José de Sousa. Hoje cabe-nos distribuí-la nos termos habituais, cabe ao Partido Socialista elaborar relatório.
É a deputada Sónia Fortezinho, Sr. Presidente.
Muito bem, está entregue. Distribuição de iniciativas europeias, temos duas propostas de distribuição. Uma é, já aqui esteve a semana passada, houve dúvidas sobre a distribuição por parte do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que abriu ao Bloco de Esquerda, julgo que as dúvidas estão esclarecidas. Sr. Deputado, assuma o relatório.
Sim, Sr. Presidente, posso muito assumir bem o relatório com um contributo precioso da doutora Joana Figueiredo.
Não tenho dúvida, não tenho dúvida, quer do seu empenho, quer do contributo. A outra proposta de distribuição é de uma decisão do Conselho de atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico de Portugal. Neste caso, cabe ao CDS elaborar relatório. Decisão do Conselho que aprova a atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico de Portugal. Senhora Deputada Cília Meireles, está-se...
Estou mal,
muito bem, está registado. Muito obrigado. Apenas aqui uma nota enfim, é o único outro assunto que eu tenho antes de voltar aos da agenda. Eu amanhã, terão sido surpreendidos, digo agora porque depois pode haver uma debandada nos termos no final do Rio. Amanhã há é quinta-feira à tarde, mas visita à Assembleia uma delegação da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, composta pelo próprio Presidente da Câmara dos Representantes, que, como sabem, na estrutura de Estado americana é a terceira figura da hierarquia de Estado, e um conjunto de membros da Câmara dos Representantes. Há uma reunião com representantes com vários dos representantes e deputados das comissões que eles integram. Portanto, estão deputados da Comissão de Orçamento e, portanto, a Sra. Presidente contactou-me no sentido de estar presente. Eu, como é habitual nestas coisas, entendo sempre que estes convites não são pessoais, não é formalmente, a forma que usei foi uma convocatória de mesa e coordenadores, portanto não há nenhum tema específico, não tenho bem ideia se há um debate. Os senhores deputados que tiverem condições para me acompanhar, terei todo o gosto nisso, não é? Era apenas dar-lhes um esclarecimento, dado que, quer sobre o momento do agendamento, quer sobre as características do encontro. Vamos voltar atrás ao ponto 6 da ordem de trabalhos, portanto a proposta de lei 211-12.
Podemos ir ao 7, justamente.
Se podemos ir ao 7... Não sei se é Pacífico. O Sr. Deputado João Galamba, se há acordo, Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para anunciar que o Partido Socialista ia alterar um pouco o seu requerimento. O tema mantém-se exatamente o mesmo, mas uma vez que as competências nesta matéria estão com o Secretário de Estado das Finanças e não do Tesouro, era para mudar Tesouro para Finanças e já agora para acrescentar, por sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional. E depois não sei como é que podemos tratar isto, se faz ou não sentido haver uma audição conjunta da Comissão de Economia e com a Comissão de Orçamento e Finanças, se calhar tendo em conta a identidade dos secretários de Estado, faria sentido promover essa audição conjunta, se fica a sugestão para a mesa.
Há consenso sobre esta audição, nestes termos, pelo que percebo dos diálogos, há consenso. Bom, então faremos. Bom, transmitirei à Comissão de Economia. A Comissão de Economia é soberana ou para se associar na forma da audição conjunta ou para dar conhecimento para os deputados que estiverem interessados em participar na audição. E faremos aos dois secretários de Estado, iremos agendar, enfim, tão brevemente quanto possível. Vamos então ao único ponto que sobeja da agenda de hoje, que é o debate e votação na especialidade da proposta de lei 211/12 do Governo, relativa ao regime de contribuições para a ADSE, SAD e ADM. Está em discussão o artigo 1º, objeto, alguma bancada pretende usar a palavra neste, Sra. Deputada Catarina Marcelino, artigo 1º, tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós, o Partido Socialista, fez uma proposta de alteração do artigo 1º da proposta, porque nós entendemos que deveria ser revogada a reversão a favor dos cofres do Estado de 50% das receitas da contribuição da entidade empregadora. Nós, no mesmo sentido que o veto do Sr. Presidente da República à proposta ao decreto-lei que o Governo tinha aprovado, com o mesmo texto da proposta de lei que aqui depois foi apresentada, nós entendemos, tal como o Sr. Presidente da República o salientou na sua nota, na nota da Presidência da República Portuguesa, no site oficial, de que as contribuições da ADSE, da ADM e do SAD não podem servir para comparticipar para consolidar as contas públicas, e nós vamos no mesmo sentido. Portanto, nós não concordamos que 50% da receita obtida através do desconto da entidade empregadora seja para este fim, e portanto fizemos uma proposta de alteração ao artigo 1º. Obrigado.
No subartigo 1º, há mais algum pedido de palavra? Não? Então iremos votar. Votamos em primeiro lugar a proposta do PS de emenda do artigo 1º. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. O voto contra do PSD e do CDS. Vamos agora votar o artigo 1º na redação proposta pelo Governo. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos ao artigo 2º. Algum pedido de palavra? Não? Então vamos votar. Vamos votar em primeiro lugar uma proposta do PCP de eliminação do artigo 2º. Quer usar a palavra neste artigo? Então, tinha-o dito, mas dou-lhe a palavra ainda.
Sim, devia ter sinalizado.
Estávamos na iminência da votação.
Sim, peço mas, desculpa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só para justificar a nossa proposta de alteração. O PCP faz o aditamento de um artigo 2A e proposta de eliminação do artigo 2º. Aliás, o PCP elimina o artigo 2º, 3º e 4º. No fundo, eliminamos todos os artigos que consubstanciam o aumento das contribuições para estes subsistemas de proteção na saúde e apresentamos o artigo 2A de alteração à Lei do Orçamento de Estado para 2014, impedindo que 50% das receitas destes subsistemas se transfiram para os cofres do Estado. Sr. Presidente, nós nas audições, e fazia já uma explicação de todas as propostas para a economia de tempo, mas nas audições é claro, ficou claro para o PCP, que a ADSE tem hoje já um regime, portanto já tem um saldo positivo relativamente a receitas comparativamente com as suas despesas e no que diz respeito à ADM e à SAD, ficou claro para o PCP que estes subsistemas das Forças de Segurança e dos militares resulta de necessidades operacionais das próprias Forças de Segurança e das Forças Armadas e, portanto, o Estado tem que ter a obrigação de contribuir para essa saúde operacional que decorre do exercício das funções. E face ao que está em cima da mesa aqui proposto, há aqui uma clara desresponsabilização do Estado, em que o Estado está, no fundo, a querer eliminar qualquer contribuição do Estado para este subsistema de proteção social, coisa que não acontece em nenhum subsistema de proteção social, até do setor privado, em que as entidades patronais contribuem sempre para esses subsistemas. Bom, o Estado quer se responsabilizar destes subsistemas e desta forma acabar com a ADSE e a SAD e a ADM, porque eles deixam de ser um subsistema de proteção social, passam a ser um regime, um sistema em que apenas os trabalhadores contribuem para o seu financiamento. E nessa medida propomos a eliminação deste acréscimo das contribuições e, naturalmente, impedir que se faça a utilização dos fundos das contribuições das entidades patronais para os cofres do Estado. E disso.
Senhora Deputada Catarina Marcelina.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas para referir o seguinte, o Partido Socialista fez uma proposta de alteração a este artigo 2º, para que fosse editado o artigo 48A ao decreto-lei da ADSE, ao 118-83, dizendo claramente que os saldos positivos apurados na execução orçamental anual fossem e que tivesse conta as receitas quer da entidade empregadora, quer dos trabalhadores, quer dos pensionistas, transitasse automaticamente no ano seguinte para o orçamento daquela direção-geral. E esta nossa proposta vem exatamente em oposição à proposta que entrou da maioria, porque o que a maioria pretende é que fique claro na lei que apenas as comparticipações dos trabalhadores fiquem consignadas desta forma aos subsistemas. E nós achamos que a comparticipação da entidade patronal também deve ficar dentro do sistema, dentro daquilo que é o financiamento, até porque isto vai exatamente ao encontro do que a lei já diz. A lei já diz que a comparticipação da entidade empregadora deve ficar no sistema. E isto para dizer o seguinte: nós não concordamos de maneira nenhuma que haja aqui uma forma enviesada de passar para o cofre do Estado a parte da entidade, uma parte da entidade empregadora, de uma forma muito pouco clara e muito pouco correta. Nós entendemos que a comparticipação da entidade empregadora, e volto a referir, deve ficar dentro da ADSE para financiar a ADSE e não deve ser usada para estratégias de gestão financeira. E é esta a nossa posição. Obrigada.
Senhora Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta propostas de eliminação do artigo 2º, 3º e 4º, exatamente porque queremos que a situação se mantenha tal qual está e, portanto, ao fazermos estas propostas de eliminação, estamos a dizer que se repristina a legislação em vigor. E fazemo-lo porque esta proposta de lei é exatamente ao contrário daquilo que são os seus pressupostos e que estão na exposição de motivos. Portanto, diz a proposta de lei que se pretende, com esta alteração, colmatar aquilo que foi a decisão do Tribunal Constitucional. Ora, por outro lado, dentro das audições que aqui tivemos oportunidade de ter, e foram bastantes, os membros do Governo vieram dizer que estas alterações tinham exatamente a ver com a sustentabilidade do sistema, dizendo que o sistema ADSE é um sistema, portanto, que tem neste momento excedentes, havendo no sistema da ADM e SAD algumas situações em que esses sistemas não eram excedentários. Questionados sobre esta matéria, inferimos das respostas dadas que tais sistemas só não são excedentários porque lhes são aduzidos os custos operacionais. Ora, isto vai exatamente contra a filosofia existente e até contra o ordenamento jurídico existente, porque a portaria que regula estes sistemas diz que a responsabilidade dos custos de operacionalidade, e estou a falar da portaria 1034/2009, de 11 de setembro, diz no seu artigo 2º, que estes custos são exatamente da responsabilidade do Governo. E por isso mesmo não se pode aqui evocar tal argumento. Por outro lado, também um outro argumento que apareceu no debate foi exatamente que as pessoas poderiam ter o direito de opção relativamente a estarem ou não estarem neste sistema. Circunstância que não é verdadeira, pelo menos no que a ADM e a SAD diz respeito, porque para estes sistemas são obrigatórios os descontos, logo eles fazem parte do contrato de trabalho das Forças Armadas e das Forças de Segurança. E, portanto, ficam desconstruídos os argumentos que são aqui referidos e, portanto, sendo o aumento destes descontos apenas para garantir o sistema, então este argumentário está em contradição com o propósito da exposição de motivos, que não refere isso, mas sim que é para colmatar a questão do acórdão do Tribunal Constitucional de 2013, de 7 de janeiro. E por isso mesmo nós entendemos que estamos perante uma situação em que o que se pretende é exatamente cortar 1% a todos os funcionários da administração pública, a todos de igual forma, portanto 1% a todos eles, independentemente do valor que ofiram, e pô-los a pagar uma assistência na doença que não pode ter nem tem a figura de um seguro privado de saúde. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não tenho outros pedidos de palavra. Vamos passar então à votação. Votamos em primeiro lugar a proposta do PCP de eliminação do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Teve o voto a favor do PS, do PCP e do Bloco, o voto contra do PSD e do CDS. Está prejudicada a proposta análoga do Bloco de Esquerda. Vamos votar a proposta do PS de substituição do texto do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Votos a favor PS, PCP, Bloco. Voto contra PSD e CDS. Vamos agora votar uma proposta PSD-CDS de substituição do artigo 46 do Decreto-Lei 118-83, constante do artigo 2º da proposta de lei. Sr. Deputado Jorge Machado, quer falar?
Sr. Presidente, eu pedia um esclarecimento já à maioria relativamente à proposta de alteração que apresentam. No número 1 é feita uma alteração que vai no sentido de retirar das referências dos diplomas alterados o Decreto-Lei 105-2013, de 30 de junho. Ora, o Decreto-Lei 105-2013, de 30 de junho, é o Decreto-Lei que procede ao aumento para os 2,5, de 1,5 para 2,5. E eu não percebo o porquê. Portanto, é feita uma alteração a estes decretos e aquele subsiste tal qual. Passamos a ter dois decretos em vigor não alterados, em que um diz que são 2,5% e o outro diz que são 3,5%. Bom, não percebo porque é que foi retirada aqui a referência ao Decreto-Lei 105-2013, mas deve ser uma técnica legislativa inovadora que desconheço. A segunda questão tem a ver com o número 2. O número 2 pedia também um esclarecimento à maioria relativamente ao número 2, porque o Decreto-Lei 118 de 83, já diz no 47A da sua redação, no número 2, que a contribuição prevista no anterior, que é para a ADSE, é receita própria da ADSE e destina-se ao financiamento do sistema dos benefícios assegurados pela ADSE, incluindo regime livre e convencionado. No fundo, é exatamente aquilo que é referido aqui, não é? É que as receitas provenientes. Bom, e também queremos fazer uma declaração relativamente a este artigo, é que com este número 2 a maioria pretende tentar já atacar aquilo que é um pedido de fiscalização sucessiva à constitucionalidade. O que a maioria diz aqui é que as receitas provenientes dos descontos referidos no número anterior fica consignado ao pagamento de benefícios da ADSE, percebendo que há aqui uma fragilidade de considerar isto como imposto, e relativamente a esta matéria, dizer duas coisas. Primeiro, já estava referido no Decreto-Lei 118-83 esta mesma consignação. Segundo, importa dizer que não refere, a maioria não refere, que é na contribuição das entidades patronais que se transferem 50% das contribuições para os cofres do Estado. É aí que é operado o efeito do imposto. Mas este efeito de transferir 50% das contribuições que se destinavam à ADSE para os cofres do Estado apenas é possível em função do aumento das contribuições dos próprios trabalhadores. E, portanto, aqui reiteramos que, não obstante esta tentativa meia manca, permita uma expressão, de tentar comatar a inconstitucionalidade, não resolve o problema na medida em que a transferência de 50% daquilo que são receitas da ADSE opera-se por via do Orçamento de Estado, e é precisamente esse o artigo que o PCP eliminou do Orçamento de Estado de 2014. A possibilidade de transferir 50% das receitas. Mas se poderá dizer que o que aqui está em cima da mesa é o objetivo do autofinanciamento, no fundo abre as portas para que sejam os trabalhadores e apenas os trabalhadores a descontarem, substituírem-se àquilo que são as responsabilidades do Estado e financiarem em exclusivo este subsistema, o que naturalmente merece também a nossa posição contra disso.
Muito obrigado. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, apenas por uma pequeninha explicação dada à interpelação. Bom, de facto, nós passámos as audições a dizer que a consignação, que a verba proveniente da ADSE, o excedente ficava consignado. Os partidos de oposição passaram a vida a dizer que afinal não ficava consignado. Nós dizemos que sim e eles diziam que não. Nós, por via das dúvidas, e para que não houvesse qualquer dúvida no espírito dos portugueses, fizemos constar o número 2 do artigo 46 exatamente aquilo que já estava na lei e que o Sr. Deputado Jorge Machado agora aqui esclareceu de uma forma cristalina. Cristalina. Uma forma cristalina. E agradeço, agradeço-lhe até essa observação. E, portanto, o que aqui se faz, de facto, é exatamente isso. O 46 tem exatamente apenas remover qualquer dúvida que pudesse existir, conforme já o disse e já o referiu, estava na lei. Quanto ao demais, deputado, nós fizemos saber qual é a nossa opinião e o nosso entendimento e, portanto, sabe bem que, embora discorde e tenha esse direito de o discordar, nós entendemos que os sistemas devem ser deve haver um autofinanciamento e o autofinanciamento é exatamente isso, depender apenas, única e exclusivamente, podemos fazer essa discussão. Mas assumimos que é essa, de facto, a nossa vontade, o autofinanciamento deriva única e exclusivamente das contribuições dos seus beneficiários. Portanto, é isso que nós entendemos, é esta antecipação que fizemos da medida do memorando de entendimento, naturalmente, respeitando os seus deputados, respeitando. Podemos ter essa discussão, respeitamos a opinião contrária, mas é exatamente este o nosso entendimento, é que antecipar uma medida prevista no memorando de entendimento de autofinanciamento dos subsistemas. Autofinanciamento é encarado na perspectiva de depender única e exclusivamente das contribuições dos seus beneficiários. Terceira nota, para dizer que também não queremos fazer o discurso, mas também fica já feita a discussão para todo o diploma, que votaremos naturalmente contra todas aquelas que vão contra este nosso entendimento, esta forma como encaramos estes subsistemas, e por outro lado também para dizer que continuamos a defender que a sustentabilidade não deve ser encarada numa perspectiva anual, única e exclusiva, mas numa perspectiva de médio e longo prazo, isto é, numa perspectiva plurianual. Isto para responder um pouco à senhora deputada Mariana Aivec. Quanto ao demais, Sr. Presidente, julgo que aproveitei para fazer também o esclarecimento da posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre todas as propostas e, ao mesmo tempo, para esclarecer e agradeço este momento. Muito obrigado.
Não tenho outros pedidos de palavra, vamos então prosseguir com as votações. Vamos agora votar a proposta PSD-CDS de substituição do artigo 46 do Decreto-Lei 118-83. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Votos contra PS, PCP e Bloco de Esquerda. Está prejudicada a redação original proposta pelo Governo. Vamos votar o número 1 do artigo 47 do Decreto-Lei 118-83. Constante do artigo 2º da proposta de lei. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votamos agora ao corpo do artigo 2º. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSD-CDS. Voto contra PS, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos votar agora uma proposta do PCP de aditamento de um artigo 2º-A, alteração à lei do Orçamento de Estado. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Votos a favor PS, PCP, Bloco de Esquerda. Voto contra do PSD e do CDS. Passamos ao artigo 3º. Não registro pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Vamos votar uma proposta do PCP de eliminação do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Voto a favor PS, PCP e Bloco de Esquerda. Voto contra PSD e CDS. Estão prejudicadas propostas do Bloco de Esquerda e do PS com a mesma... Bom, peço desculpa. Do Bloco de Esquerda com a mesma finalidade. Vamos votar agora... Que? É. Proposta do PS também é igual. Senhora Deputada Catarina Marcelino... Mas não foi votada, votamos agora, por facilidade de... Havia aqui uma dúvida de inserção no guião, dado que ela é similar ao artigo 2º-A do PCP, não é? Mas a senhora deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, senhor Presidente. Eu queria deixar só aqui muito clara uma questão, porque que tem a ver com esta questão da comparticipação da entidade empregadora e que tem a ver com este artigo, que eu queria que ficasse muito claro. Porque o Partido Socialista subscreveu o memorando inicial e, portanto, eu gostava que ficasse aqui muito claro. Quando se fala de autossustentabilidade para o Partido, porque o que diz o memorando inicial, que depois vai dizer, as alterações vão dizendo até hoje, é que se prevê a autossustentabilidade dos sistemas até 2016. E para nós a autossustentabilidade... Porque não diz lá o que é a autossustentabilidade. E, portanto, eu acho que há aqui mesmo uma questão de fundo que deve ficar muito clara. É que para os senhores da maioria, para os senhores deputados da maioria e para o Governo, a autossustentabilidade é só a comparticipação dos trabalhadores. Para nós, a autossustentabilidade para a autossustentabilidade faz parte a comparticipação dos trabalhadores, dos pensionistas e também a comparticipação da entidade patronal. E, portanto, isto que fique claro, porque autossustentabilidade, dizer só autossustentabilidade não é óbvio imediatamente que é só a comparticipação dos trabalhadores. Portanto, eu queria só deixar que isto ficasse aqui bem claro. Obrigada.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para deixar claro, a interpretação que nós fazemos desta proposta do Partido Socialista, e se não for essa a interpretação correta, pedia que fosse corrigido, mas com este artigo 3º, o PS faz, no fundo, uma revogação tácita do artigo 3º da proposta de lei. Isto é, o artigo 3º, no fundo, deixa de ter uma outra redação, revogando-se aquilo que é o aumento das contribuições, e por isso votaremos favoravelmente. Também neste mesmo artigo, aquilo que é proposto é exatamente igual ao que o PCP propôs no artigo, da proposta de aditamento do artigo 2A, e que, respondendo aqui ao deputado do PSD, visa eliminar o mecanismo pelo qual o Governo transfere dinheiro da ADSE para os cofres do Estado. E, portanto, toda a argumentação de que as receitas da ADSE ficam consignadas para a ADSE não corresponde à verdade. Não corresponde, na verdade, na totalidade. Faz mal. Não corresponde à verdade na totalidade. Isto é, a parte das contribuições dos trabalhadores, essa fica consignada àquilo que é a ADSE, SAD e ADM, mas a parte das contribuições das entidades patronais, essas não, essas são desviadas para o cofre Estado. E, portanto, 50% são desviadas para o cofre Estado e a perspectiva futura é eliminar essa mesma contribuição. E, portanto, é por aqui que está criado um mecanismo de desvio de dinheiro que é da ADSE para equilibrar as contas públicas, no fundo transformando este aumento da ADSE num novo imposto e que vai ser sujeito a pedido de fiscalização sucessiva da Constituição, porque se trata de um imposto para comatar o déficit das contas públicas.
Não registo outros pedidos de palavra. Vamos então votar a proposta do PS de substituição do artigo 3º. Votos a favor? Votos contra? Rejeitado. Voto a favor PS-PCP Bloco. Voto contra PSD e CDS. Poderíamos votar em conjunto as três votações seguintes, não é? No fundo, todo o artigo 3º na redação proposta pelo Governo. Número 1, número 2 do artigo 24 e corpo do artigo 3º. Então assim faremos, votar em conjunto. Votos a favor? Votos contra? Aprovados. Votos a favor PSD-CDS, voto contra PS-PCP e Bloco de Esquerda. Vamos agora, passamos ao artigo 4º. Não há pedidos de palavra. Vamos votar uma proposta do PCP de... Peço desculpa, que vai usar a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu relativamente a este artigo 4º, queria dizer o seguinte. Eu esta semana fiquei, de facto, surpreendida quando ouvi a grande notícia e bondosa notícia de que em 2015 não ia haver aumentos para a ADSE. Eu, de facto, fiquei muito surpreendida porque quem aumenta 1% este ano a ADSE em cima dos trabalhadores, que para resolver problemas do déficit, aumenta a comparticipação dos trabalhadores, não tem a coragem de diminuir a comparticipação da entidade empregadora para metade e assim deixa de ser 1,5 com 0,75 e diretamente para os cofres do Estado, passava a ser 0,75 ponto. Obviamente isto tem aqui um objetivo muito claro, que é, através do aumento de 1% na comparticipação dos trabalhadores, ir ao encontro da criação de um excedente para depois disso ter repercussões no déficit. É claramente isto. Agora, eu fiquei de facto perplexa porque vir falar de sustentabilidade, como os senhores fizeram, aliás, as audições, a audição com os senhores secretários de Estado foi bem clara, vir falar de sustentabilidade, quando o objetivo não é a sustentabilidade, é pôr os trabalhadores da administração pública e os pensionistas a pagar mais 1%, que é o que aqui está nesta proposta, neste artigo que agora vamos votar, e depois vir dizer publicamente que para o ano, bondosamente, não vai haver aumento de 0,5%, quando sabemos que o sistema gera excedente. Isto é, de facto, lamentável. Queria só deixar aqui este nosso ponto de vista do Partido Socialista relativamente a esta matéria.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Uma outra perspectiva é que aqui no artigo 4º trata-se do sistema de assistência na doença dos militares. E além de fazer uma referência relativamente aos aposentados e reformados de todos os subsistemas que também vão ser penalizados com este aumento, queríamos dizer e chamar a atenção que ficou claro para o PCP que a ADM desempenha um papel fundamental nas Forças Armadas naquilo que é a coesão interna. Não faz qualquer tipo de sentido que existam militares que tenham uma proteção na doença e outros outra. E, portanto, não é por acaso que a ADM, como a SAD, é de inscrição obrigatória. O aumento das contribuições dos militares e dos reformados e a decrescente responsabilização do Estado coloca-nos uma questão fundamental. É que vão ser os próprios trabalhadores a comatar, a pagar aquilo que é uma necessidade operacional das Forças de Segurança. Isto é, os diferentes ramos das Forças Armadas precisam da ADM por questões operacionais, por questões de necessidade do próprio Exército e não por uma questão do Exército ou das Forças Armadas, não por uma questão de necessidade dos seus trabalhadores ou dos seus militares. E, portanto, é inconcebível que sejam os trabalhadores a pagarem exclusivo aquilo que são questões de saúde operacional que devem ser suportados pelo Estado. E isso resulta, ficou claro, por exemplo, que a ADM paga, entre outras coisas, não só a saúde operacional dos militares, mas até dos deficientes das Forças Armadas, o que é inaceitável a desresponsabilização do Estado. E, portanto, o PSD e o CDS ficam aqui marcados relativamente a esta matéria, com a crescente responsabilização daquilo que é uma questão fundamental para as Forças Armadas, que é um sistema de proteção coeso relativamente à doença dos militares. Disse.
Senhora Deputada Marina Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Na intervenção inicial já tinha feito uma referência a estes subsistemas, pondo em contraponto até a legislação existente para estes mesmos subsistemas, onde o Governo assume que é da sua responsabilidade a manutenção de equipamentos e, portanto, volto a referir os custos operacionais, mas este artigo ainda é mais... pode-se utilizar talvez cruel quando refere que no seu ponto 2 que as pensões de aposentação e reforma, portanto estamos a referir aos beneficiários aos militares e forças de segurança têm um corte de 3,5% passa a um corte de 3,5% quando a sua pensão seja de valor igual a uma vez e meia o salário mínimo nacional. Ora, estão nesta circunstância exatamente muitos deficientes das Forças Armadas que participaram numa guerra injusta, obrigados. Foram obrigatoriamente obrigados a participar nessa guerra e daí temos hoje muitos estropiados, muitas pessoas com stress de guerra a quem o país deveria dar alguma atenção e não dá. E também por esta via trata igual o que efetivamente não pode ser igual. E portanto fica o ónus para este governo que até tem um ministro que anteriormente fez propostas que iam no sentido de repor injustiça nomeadamente aos deficientes das Forças Armadas e que agora por esta via de facto cai a máscara porque entram neste grupo de uma forma cega todos os que têm uma pensão igual a uma vez e meia o salário mínimo nacional. E portanto nós queríamos também deixar aqui esta referência porque temos relativamente a estes deficientes todo o respeito e o respeito que advém da sua participação numa guerra que todos sabemos que não era a guerra de Portugal, era uma guerra da opressão de outros povos. Muito obrigada.
Não registro outros pedidos de palavra. Vamos então votar. Passamos a votar agora uma proposta do PCP de eliminação do artigo 4º. Votos a favor? Votos contra? Rejeitada. Voto a favor PS-PCP Bloco. Voto contra PSD-CDS. Agora sim estão prejudicadas propostas do Bloco e do PS com a mesma finalidade. Poderemos votar em conjunto os números 1 e 2 do artigo 13 e o corpo do artigo 4º, isto é, todo o artigo 4º como é proposto pelo Governo? Não, assim faremos. Votos a favor? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSC-CDS. Voto contra PS-PCP Bloco de Esquerda. Finalmente, o artigo 5º, entrada em vigor. Não tenho pedidos de palavra. Vamos votar a proposta do Governo para o artigo 5º. Votos a favor? De aditamento, portanto, votamos em primeiro lugar a proposta do Governo, que é, se a do PS fosse aprovada, passaria a ser número 1. Votos a favor? Proposta do Governo? Votos contra? Aprovado. Votos a favor PSC e CDS. Voto contra PS, PCP e Bloco de Esquerda. Vamos votar a proposta do PS de aditamento de um número 2 ao artigo 5º. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitada. Voto a favor PS, PCP e Bloco. Voto contra PSD e CDS. Está concluída esta discussão e votação de especialidade e também está, a não ser que haja algum outro assunto, parece que existe. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sim, com a sua autorização, pedir para que constasse em ata que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou dentro do prazo, até o final da semana passada, no dia 11 de abril, o texto de substituição do seu projeto de lei 505, que é relacionado com o crédito, o regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação.
Está registado, ficará em ata. Os trabalhos prosseguirão no grupo de trabalho em que, como acordámos, seriam feitas as votações indiciárias. Estão concluídos os trabalhos por hoje.